Boa noite, Quinta Canapi. Boa noite. Eu quero começar saudando o presidente Lula e Janja, minha amiga e companheira, e esse presidente que tanto me inspira. E já vou pedir desculpas pela emoção, porque não é fácil chegar aqui hoje. Quero agradecer a todos os meus colegas de governo que estão aqui nesse palco, mas em especial Macaé, Margarete, Camilo, porque sem vocês isso aqui também não estaria de pé. E vocês comprovam que a igualdade racial precisa cada vez mais chegar na transversalidade quando vocês nos apoiaram e nos apoiam. Quero saudar a nossa griô, Benedita da Silva, e o senador Paulo Paim, o pai do Estatuto, e todas as autoridades aqui presentes. Quero também, em nome de Marina Duarte, vice-presidenta do CNEPI, saudar todos os conselheiros e delegados aqui presentes. Em nome da Secretaria Executiva do CNEPI, Larissa Santiago, Eliane Dias, e os secretários, que eu sou muito, muito grata por ter vocês comigo, Tiago, Ronaldo e Clédson, Raquel, mas também lembrar aqui de Roberto Eugênio, que teve uma participação essencial. E foram peças fundamentais para que a gente pudesse colocar essa conferência de pé. Quero também reconhecer, como boa filha de uma mulher nordestina e negra que sou, todos aqueles que vieram antes. E acho que isso é a nossa maior virtude. Então, quero aqui saudar Nilma, Matilde, Eloy, Edson, Martins, e em memória da nossa querida Luísa Bairros. E nesse momento eu queria pedir uma salva de palmas para Roseli Faria, que nos deixou semana passada e que foi incansável na construção das políticas públicas também para esse país. Quero dar as boas-vindas a todos os delegados, delegadas, lideranças da sociedade civil, representantes do movimento negro e verdadeiros representantes dessa luta nas cidades, no campo, aldeias e quilombos. Quero parabenizar e agradecer também todo o Conselho Nacional da Promoção da Igualdade Racial, que tivemos a honra de retomar nessa gestão, bem como os conselheiros estaduais, municipais e órgãos de promoção da igualdade racial. É uma honra imensa estar aqui abrindo a 5ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial. São 20 anos, presidente, 20 anos desde a primeira conferência e são 7 anos esperando por essa. E foi pelas mãos do povo brasileiro que o senhor voltou ao comando deste país para poder proporcionar momentos democráticos como esse. A gente sabe que só se constrói política pública de qualidade com o povo e na coletividade. E é assim que nosso governo tem atuado desde o início. É tempo de defender nossa soberania. E é por isso que a gente está aqui hoje, lado a lado, com lideranças negras, quilombolas, povos de terreiro, LGBTs, indígenas e ciganos de todo o país, para debater e reafirmar. Só existe democracia forte se buscarmos justiça racial e reparação. Na última década, presidente, nós vivemos marcos políticos que mudaram a nossa história. Desde o golpe da presidenta Dilma, do feminicídio político contra Marielle Franco e mãe Bernadette, da prisão injusta do senhor e do avanço da mentira, do ódio e do fascismo. Mas mesmo diante de todas essas violências, esse projeto político que tentou nos aniquilar, a gente segue de pé, esperançando e construindo futuros com dignidade e oportunidade. Um dos grandes ensinamentos que a gente recebe na vida são aqueles ensinamentos que a nossa mãe nos passa. E não tem como chegar nesse momento e não lembrar algo que minha mãe sempre me ensinou. A gente sempre precisa lembrar quem veio antes, de onde nós viemos, nunca esquecer, saber onde a gente está hoje e pensar o futuro que a gente quer chegar. Há 20 anos, presidente, o senhor abriu a primeira conferência nacional e o senhor disse que a promoção da igualdade racial era diretriz política e econômica de desenvolvimento do nosso país. Naquele dia, o senhor anunciou a construção do Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial e lembrou que, para tirar do papel, todas as políticas que são pensadas são necessárias dois valores que o senhor tem muito: coragem e humanismo. E foram desses valores que surgiram o Estatuto da Igualdade Racial e as políticas de cota. Por isso, a existência do Ministério da Igualdade Racial ela é tão necessária porque ela tem um papel político e simbólico essencial na formulação de políticas que promovam o bem viver para o nosso povo. E ele só existe também, presidente, por conta da luta da organização popular dos movimentos sociais. Foi com base dessa forma de fazer política que a gente caminhou até aqui. Foram caravanas de norte a sul, batendo na porta de todos os ministérios da esplanada, fazendo política dentro e fora do gabinete e, principalmente, caminhando do lado do povo brasileiro. Graças a essa construção coletiva, que nós não só reconstruímos essas políticas que haviam sido destruídas, como também avançamos nas conquistas e no legado de uma vida mais digna para o nosso povo. Um legado de democracia, justiça racial e reparação. São milhões de brasileiros que se transformam quando um governo decide colocar o povo no centro. Eu estive presente, presidente, em todas as conferências temáticas. E em todas elas eu fiz questão de lembrar. Só a gente sabe das nossas dores. E mesmo diante delas, somos nós que levantamos todos os dias e lutamos por um país melhor. Maria Carolina de Jesus uma vez disse que esse país só enfrentaria o problema da fome quando estivesse na presidência alguém que conhecesse essa dor. Alguém como o senhor. E eu tenho um orgulho enorme de caminhar ao seu lado. O lado do melhor presidente da história desse país e do mundo que nós já tivemos. Aquele que também me deu consciência política a partir da minha adolescência. E liderada pelo senhor, à frente do Ministério da Igualdade Racial, são quase 3 anos de um trabalho árduo, incansável, concretizando a transversalidade enquanto uma realidade. A gente sabe que é diferente quando alguém como nós nos colocamos à frente de espaços como esse. A gente sabe muito bem o que é não ter acesso à saúde pública de qualidade. E foi por isso, presidente, que junto com o Ministério da Saúde, mais de 12 milhões de projetos foram investidos humanizados do SUS. 100 milhões na saúde de famílias quilombolas. E nós cuidamos e temos cuidado de mais de 60 mil pessoas que convivem com anemia falciforme no Brasil. A gente sabe o que é perder alguém que a gente ama por conta de uma política de segurança que não nos enxerga. E é por isso que a gente articulou o compromisso com 19 ministérios do Juventude Negra Viva, lançando o maior pacote de política para esse país. Mais de 67 milhões de reais nas câmaras corporais, 49 milhões no programa de segurança e cidadania e mais de 400 milhões para os centros comunitários pela vida. Com o pé de meia, presidente, porque a gente sabe que não é somente ter a segurança, também manter os nossos jovens negros vivos. A gente precisa de cultura, esporte, educação e mais oportunidades. E com o pé de meia, ministro Camilo, foram mais de 2 milhões de jovens negros alcançados em 2025, além do ProUni, FIES e SISU, que atendem mais de 50% de pessoas negras. Ministra Margarete, a gente sabe o quanto que a cultura nos toca. E você é grandona à frente desse ministério. Então, junto com o MINC, foram mais de 600 milhões para os Céus da Cultura em territórios periféricos e comunidades tradicionais. 6 milhões investidos no programa Ruenê Juventude e mais de 63 milhões de reais com o Ministério do Turismo. A gente também sabe o que não é ter direito à moradia. E por isso, dentro do PAC, 5 milhões de urbanização nas favelas. E só quem passou pela fome sabe a dor que é sentir isso. E com o MDS, nosso Wellington, mais de 14 milhões de famílias saem do mapa da fome. E eu tenho orgulho de dizer, presidente, que eu sou professora desde os meus 17 anos. E nunca na história, durante muitos anos, tinha livros que retratavam as pessoas negras em situações felizes, em situações de êxito na vida. E eu sempre imprimia fotos e levava para os meus alunos para que eles pudessem se enxergar. E foi por isso que, à frente desse ministério, a gente não só criou editais e programas de intercâmbio para fortalecer as leis que o senhor assinou, a 10.639 e 11.645, mas para que a gente pudesse ressignificar o imaginário social sobre pessoas negras e das pessoas negras sobre si mesmas. Eu nunca vou esquecer do dia que a gente celebrou a vitória das renovações das cotas nas universidades. E com isso eu queria pedir aqui que Bruna Pereira e Mayara Roque e todos os cotistas desse lugar se levantassem para que a gente pudesse dar uma salva de palmas. Isso aqui é fruto do seu trabalho, presidente. A começar por mim, deputada Dandara e tantas outras cotistas. O número de cotistas que nós temos nesse país. Essa é uma revolução sem volta. Minha mãe sempre me diz que o nosso conhecimento ninguém tira. E não tem governo autoritário, não tem tentativa de golpe que seja capaz de tirar a consciência política de quem já adquiriu. Eu repito, não tem governo autoritário, não tem tentativa de golpe que seja capaz de tirar a consciência política de quem já adquiriu. Me lembro também do dia que a gente conseguiu ampliar e renovar as cotas do serviço público nos concursos e cargos comissionados, para deixar de legado para o Estado servidores e lideranças que têm a cara e a vivência real do povo brasileiro. No Ministério da Igualdade Racial, a gente celebra cada quilombo titulado, cada acordo fechado e cada política inédita lançada pelo senhor, como as políticas nacionais de povos de terreiros e a política nacional para povos ciganos. E até o final da conferência, a gente vai seguir ainda mais assinando os decretos para a regulação dos territórios quilombolas. Trabalhando não só pelos títulos, presidente, mas também para que continuem chegando nos territórios políticas que o nosso povo tem direito. Foram mais de 2 bilhões de reais investidos pela gestão de políticas para quilombolas em conjunto com outros ministérios. Não há justiça ambiental e climática sem justiça racial. Não existe floresta de pé sem o cuidado que as populações indígenas e quilombolas têm com elas. Por isso é um compromisso nosso, desde o início da gestão, pautar e formular políticas de enfrentamento ao racismo ambiental. E a ministra Marina faz isso grandiosamente do nosso lado, com mais de 190 milhões de reais investidos no programa Bolsa Verde. Hoje, a gente também tem a honra de anunciar as Casas da Igualdade Racial, que é um sonho coletivo de gestores de igualdade racial de todo o Brasil, fortalecendo a política chegar na ponta. Em 2022, o senhor falou na campanha que iria colocar o pobre no orçamento. E a gente sabe que quando o senhor fala do pobre, o senhor está falando necessariamente do povo preto, quilombola, indígena, cigano, LGBT e de terreiro. É importante lembrar, presidente, que a gente está no governo que defende o sistema tributário mais justo, onde quem ganha muito mais tem que pagar mais sim. Esse é o caminho para que a gente possa diminuir as desigualdades econômicas e raciais do nosso país. Agora, a gente precisa se perguntar para onde a gente quer ir. Então, nos próximos dias, todos vocês, todos nós, teremos nas mãos uma responsabilidade muito grande: apontar o futuro das políticas de igualdade racial. Quero que a gente se lembre disso quando a gente estiver nos GTs, nos diálogos pelos corredores, nas votações, nas plenárias. São muitos motivos para nos orgulharmos de construir um governo que coloque igualdade racial no centro. E muitos motivos também para seguirmos fortalecendo essas políticas. Os três eixos que organizam as propostas da conferência são democracia, justiça racial e reparação. Um não existe sem o outro, e nós não abriremos mão de nenhum deles. Quero encerrar aqui a minha fala fazendo uma celebração e um compromisso. A celebração que já foi citada aqui pela Marina é que há pouco mais de 2 semanas, no Congresso Nacional, avançou de forma histórica a pauta do Fundo Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Um trabalho incansável dos movimentos, da bancada negra, do Ministério. E esse compromisso é o que a gente carrega de trabalhar duro até que não só o fundo, mas todas as estratégias de reparação apontadas pela população negra se tornem realidade. Contem comigo, contem com o Ministério da Igualdade Racial, com o governo do Brasil que está sempre ao lado do povo brasileiro. E eu declaro aberta e desejo uma linda conferência a todo mundo, a 5ª Conferência Nacional da Promoção da Igualdade Racial. Muito obrigada.